Sejam muito bem-vindos a mais um Bola Ovalcast. Hoje elenco recheado aqui, vou até apresentar rapidinho para a gente ter bastante tempo de falar. Falando aqui da Free Agency, segundo episódio da nova temporada do Bola Oval. Então, segundo dia aqui, segunda semana falando sobre a Free Agency da NFL. Então começo aqui, meu queridíssimo Aurélio Magalhães. Seja muito bem-vindo de volta ao Bola Ovalcast. Faz tempo que você não vem, hein? Bom te ter aqui.
Cara, a última vez que eu vim foi pra profetizar várias coisas que se concretizaram depois na pós-temporada, inclusive o decaimento do meu Eagles e ninguém acreditou na época. Então, tá vendo? Eu sou um profeta, é muito bom, De Campos, felicidade de estar aqui contigo, com o Giga, com o Ricardo. Boa noite.
Valeu demais, irmão, boa noite. Então, Ricardo Taveira também, mais uma vez na sua dobradinha aqui. Falou na primeira semana sobre Free Agency e tá aqui com a gente novamente. Ricardão, seja bem-vindo.
Valeu, Gabriel. Boa noite aí. Boa noite, Giga. Boa noite, Aurélio. Mais uma vez aí, mais uma semana. Dessa vez na sequência. Vamos falar de Free Agency.
E ele? Fizemos de quarta-feira justamente para termos essa grande presença aqui. Giga, seja muito bem-vindo ao Bola Ovalcast. Muito bom ter você aqui comigo, com a gente. Boa noite, seja bem-vindo.
Boa noite, Gabriel, boa noite, Aurélio, boa noite, Ricardo. Mais uma vez, um prazer enorme estar aqui no Bola Ovalcast pra gente falar do que a gente gosta, né? Vamos trinchar esse final, né, da primeira semana, na verdade, da Free Agency.
É isso, então eu já vou puxando a pauta aqui pra gente não perder tempo, e aí eu vou criar uma ordem aqui com vocês e a gente vai invertendo, vai fazendo aqui. Então, primeiro que eu quero trazer é Daniel Hunter, assinou lá semana passada com o Houston Texans por 2 anos, $49 milhões. Aí, começando com o Aurélio, o que você achou dessa contratação? É uma boa para os Texans? Eu já adianto, eu gostei. E você?
Cara, eu concordo contigo. Agora, o Daniel Hunter, na temporada passada, ele foi muito bem, né? Ele foi muito, muito, muito decisivo na realidade. E assim, os Texans, eles estavam precisando, de fato, melhorar o corpo do time deles, né? E você tem que começar... Eu, pelo menos, sou da opinião que você começa a melhorar o time pela defesa. Então, contratar um linebacker que fez um bom trabalho, que vem fazendo um bom trabalho nos últimos anos, como foi o Hunter... você consegue dar uma qualificação melhor para sua equipe, cara. Então, para mim, foi muito acertado.
Também achei. Ricardo, o que você achou dessa contratação? Agrega para a defesa dos Texans?
Acho que com certeza, né? Um jogador veterano já na NFL desde 2015. E um linebacker, assim, acho que... pode ser com certeza uma das grandes referências no vestiário dessa equipe nova dos Texans, né? Uma equipe bem jovem. Eu acho que pode puxar muita motivação do elenco em si, principalmente da defesa. E eu acho que eu gostei muito da contratação. Não foi um overpaid também, achei que foi um preço justo pelo que ele pode oferecer. Vem de uma boa temporada com o Minnesota. Eu acho que tem tudo para dar certo, sim. Ainda mais na mão do DeMeco Ryan, né? Que é um excelente coordenador de excelente sim. Técnico de defesa.
E você, Giga, o que você achou?
Para mim, tá como uma das melhores contratações do Free Agents, tá? O Ricardo foi muito bem, ele produziu muito bem na temporada passada, mesmo sendo um veterano de liga. São 16 sacks e meio, cara. O que ele vai adicionar de força, de potência nessa linha defensiva? Ele que é listado como linebacker, mas ele é edge rusher também, então pressão dos dois lados da linha agora. Ele vai ser ainda mentor pro Will Anderson Jr., que é muito importante. Então, assim, cara, já era bom, não era das melhores, mas era boa a defesa dos Texans, tinha alguns problemas no meio, mas o Daniel Hunter vai chegar e vai ser, tipo, uma adição de peso para essa defesa, e o Demeco Ryan deve estar muito feliz com essa adição.
Então, isso é importante, dessa mentoria que ele pode fazer pro Will Anderson, que vai ser segundo anista, já fez uma boa temporada de calouro, e agora, com essa ajuda do outro lado da linha... É um pass rush que pode ficar muito forte. E também o que o Ricardo falou, foi um preço bom, não foi caro. Eles não gastaram todas as munições deles dessa free agency só no Daniel Hunter. Eles conseguiram um contrato de 2 anos, que é para um jogador que já está há um tempo na liga, é um contrato bom, vai conseguir aproveitar ainda esse auge sem ter que arcar com custos de uma queda de produção. Então eu achei um contrato maravilhoso, um jogador maravilhoso, um encaixe maravilhoso. É, também para mim é uma das melhores contratações aí da free agency. Passando para o próximo. Ah, pode falar.
E é só lembrando que ele vai jogar do lado de Henry. Tô.
Exato. Boa lembrança. É, se alguém conseguir pronunciar o nome dele rápido, ganha prêmio aqui. Próximo. Calvin Ridley. Pulou o muro. Saiu de Jacksonville. Curiosa até uma movimentação, porque parecia que os Jaguars iam renovar com ele. Iam esperar ele virar free agent para renovar, e aí seria uma contratação, e aí até ter um desconto no valor do contrato dele, mas não, ele foi pro rival. E aí eu te pergunto, Giga, o que, que você achou do Calvin Ridley no Tennessee Titans?
O Tennessee Titans precisava se mexer, né? O Tennessee Titans, todo mundo foi embora. Não tinha peça de adição para trazer. A gente não sabe o que vai acontecer lá, tá tudo novo, é um rebuild, né? E talvez o Calvin Ridley seja esse cara para ajudar mesmo, para ajudar no desenvolvimento do quarterback, né? Que vai pro segundo ano agora, né?
O Will Levis.
É, o Will Levis, né? O senhor Maionese. E assim, cara, eu não sei se o Calvin Ridley. Eu tenho a impressão que o Calvin Ridley é uma bomba relógio. A qualquer momento ele pode implodir e causar algum problema. Mas ele tem talento, de fato ele tem talento. É, os torcedores dos Jaguars não estão tristes com a saída dele, isso é um fato. Você pode falar até com o Thiago, que é torcedor dos Jaguars. A galera gostou da saída dele. É, eu não entendi muito bem o que aconteceu. Mas assim, a temporada dele foi uma temporada regular, né? Nem acima nem abaixo. Foi uma temporada meio... bem mais ou menos. Mas pode ser que casa nova, time novo, uma reconstrução, ele pode dar muito certo, né? Eu não sei se ele vem para ser wide receiver 1. É, o DeAndre Hopkins está lá ainda, né? Então, não sei muito bem como que vai ser a distribuição com os dois lá.
E você, Ricardo? O que, que você achou?
Cara, eu achei que foi uma das piores contratações dessa free agency. É, o preço, assim, muito absurdo, 92 milhões pelo Calvin Ridley, que não é um wide receiver top 10, assim, na minha opinião, na NFL. Para mim, é um dos maiores overpays já da história. E eu acho que, assim, tem tudo para dar errado, mas também tem um pouquinho de chance aí. Vai que existe uma chance dele dar certo também. Às vezes a conexão que ele pode ter com o Will Levis é algo especial. Então, não sei, mas eu achei que o preço foi muito absurdo, assim, 92 milhões pro Calvin Ridley da vida. Acho que não gostei, não. Para mim foi uma das piores contratações aí.
E você, Aurélio, também vai contra essa movimentação?
Cara, eu vou ficar no meio termo do Giga e do Ricardo, porque eu acho que a filial do Philadelphia Eagles que tem lá em Tennessee precisava se mexer de algum jeito, sabe? Precisava fazer alguma coisa, porque tá, que nem o Giga falou, tá debandada, a galera tá indo embora de Tennessee como, sei lá, falassem que o Elvis ressuscitou, tá ligado? Mas daí... pra contratar e você me contrata caro pra caramba, Calvin Ridley, cara. Eu acho que o Ridley não era bom nem quando ele tinha muito cabelo, imagina quando ele tá Calvin. Então tá ficando meio difícil a situação lá no NFC, bicho. É de se pensar certinho agora o que vai ser feito, quem vai ser o wide receiver 1, porque você traz um cara que ele tem uma qualidade, ele já demonstrou essa qualidade na liga, mas você vai ter que ter um gerenciamento de grupo fortíssimo, porque ele não é um cara fácil de se lidar nos bastidores. E você ainda tem um quarterback que, querendo ou não, não é um calouro, mas é um segundanista que é um calouro de luxo. Então, você tem que pensar muito bem como vai ser essa coordenação. E eu acho que nesse momento, o coach vai ter que ter uma mão muito forte lá em Tennessee.
É, eu não vou ficar no meio termo, eu vou bem próximo do Taveira. Eu achei péssima a contratação. É, assim como eu não gostei da contratação do Christian Kirk quando ele foi para os Jaguars, que eu achei um absurdo o valor, eu jogo isso para essa do Calvin Ridley, que, assim, cara, 92 milhões num wide receiver. Ok, ele é ok pra bom. Nota 6,5, 6,8. E 4 anos, ele com 29 anos, para, não dá. Pra mim é assim, uma contratação que parece desespero. E eu, o Giga disse, ele talvez nem seja o wide receiver 1. Você colocar uma grana dessa num cara que talvez nem seja o primeiro wide receiver do time, eu acho loucura. Então, os Titans parece que eles estão implodindo, porque todos os jogadores bons que eles tinham lá daquele Titans de 2019, que chegou em final de conferência, todo mundo já foi embora, o último apaga-luz, nem Mike Vrabel sobrou. Então, eu acho péssima essa administração do Tennessee Titans. Próxima contratação é uma que, assim, não foi nem contratação, foi troca, né? É uma que alguns gostaram, outros nem tanto. Então, acho que a gente pode até ter um debate aqui. E aí eu vou começar com a Aurélia agora, invertendo a ordem. Sam Howell indo para o Seattle Seahawks. O que você achou disso?
Eu tô com muita dó do torcedor do Seahawks. Porque são caras que, assim, a maior parte da torcida do Seahawks aqui no Brasil, pelo menos, se formou quando eles viam o Russolino jogar no mais alto nível, sabe? E aí eles tiveram que se contentar com alguns lampejos de Gênio Smith, e agora eles têm que se contentar com Sam Howell. Então eu acho que, assim, é um nível muito baixo para uma franquia tão grande quanto o Seahawks. Desculpa a sinceridade, mas eu não acredito que o Howell vá conseguir levar esse time nas costas muito longe. O Sam Howell, pra mim, é um QB de quarta prateleira. Ele não é um cara pra carregar o seu time nem pros playoffs. Mas, pra mim, péssima adição. Eu preferia, sinceramente, arriscar, tentar montar algum capital de draft, pegar um quarterback novato, do que arriscar muito no Sam Howell da vida, bicho.
E você, Ricardo, o que você achou?
Eu achei que ele vai ser um quarterback de reserva, assim. Acho que a última temporada foi uma temporada que mostrou pra gente que as franquias que tinham quarterbacks reservas bons ou oks se deram melhor, né? Como um grande exemplo, o Cleveland Browns, algumas outras franquias, tipo o New York Jets. O quarterback reserva era o Zach Wilson. O Aaron Rodgers machucou na quarta campanha e depois a franquia se implodiu. Então eu acho que essa temporada, acho que as franquias estão buscando quarterbacks reservas que podem dar conta do recado caso o seu quarterback titular acabe se machucando ou fique afastado por um tempo. Então eu acho que essa movimentação do Seattle foi mais para ter uma estabilidade na posição de quarterback reserva. Acho que em nenhum momento ele vai brigar para ser titular com o Dino. E acho que nem ele pensa nisso. Acho que agora ele quer pensar para evoluir, para quem sabe ele ter alguma redenção no futuro. Tipo o próprio Dino, que já chegou a ser quarterback reserva, depois recebeu uma oportunidade de ser titular e acabou agarrando ela, né? Acabou se dando bem. Na última temporada, o Sam Howell teve 21 touchdowns e 21 interceptações. Então, ou seja, é um quarterback assim, consistente. E eu acho que ele vai chegar para ser reserva mesmo. Acho que foi uma movimentação ok até para o quarterback reserva. Acho que vai ser um dos melhores quarterbacks reservas que pode ter na liga no que vem.
E Giga, você vai na mesma linha, assim, de ok ou não gostou?
Não gostei. É assim, eu acho que se Seattle decidiu dar mais uma oportunidade para o Gene Smith, é porque eles confiam no trabalho dele. Gene Smith teve uma temporada muito boa, uma temporada na média. Sam Howell, assim, desculpa, eu não vejo tanta qualidade nele, até acho que o Drake May é muito melhor que ele. Os dois jogaram juntos, né, na universidade. Enfim, eu acho que o Drake May vai ter uma carreira muito melhor que a dele na NFL. E assim, eu até posso concordar com o Taveira de ele ser um bom reserva, mas eu acho que só bom reserva. Ele coloca muitos números. Isso é verdade, estatísticas isso não vai faltar para ele, que a gente viu nos Commanders como é que foi. Ele coloca muitos números, mas assim, cara, só placar no ladeira abaixo, era um time horrível, ele vai ter um time um pouco melhor, mas assim, ele vai ser reserva, cara. Então, só se o Gene Smith fizer uma coisa muito fora da curva, for péssimo, o que eu acho que não, porque ele se reconstruiu como pessoa e tudo mais, o seu nome não vai jogar essa temporada. Eu acredito que não vai ter nem competição.
Olha, eu, quando eu vi a notícia, a primeira reação que eu tive foi igual a do Giga. Eu olhei e falei, péssimo, o que, que eles estão fazendo? Mas aí, assim, depois olhando bem, pro Seahawks, é ok. Porque eles já assumiram que o Geno Smith vai ser o titular para a temporada, então, assim, vai ser um quarterback reserva. Cara, você ter o Sam Howell de reserva, por mim, tudo bem. Eu não vejo problema. Em Washington, ele jogou mal? Sim. Mas o elenco de apoio dele era péssimo também. Então você vê a linha ofensiva, os caras não davam proteção nenhuma para ele. Ele. E comissão técnica, ele não teve assistência técnica nenhuma lá para se desenvolver. Então isso atrapalha muito também. Quando ele vai para Seattle, que tem o Mike McDonald, que apesar de ser um técnico defensivo, já é um nome bem melhor que o Ron Rivera, isso acho que é fato, até pro ataque. O Rivera eu não gosto dele, para mim não é um bom nome. Então você ter o McDonald como treinador já é um negócio que para mim já é melhor. Então, o Sam Howell, reserva, um treinador melhor, um elenco melhor construído, para mim é ok. O que me pega é a escolha de terceira rodada, que foi na troca, né? Os Commanders receberam uma escolha de terceira rodada e uma de quinta, e o Seahawks receberam uma escolha de quarta rodada e o Sam Howell. Eu achei uma escolha de terceira rodada e uma de quinta um pouquinho caro por ele, mas também nada muito, assim. Então, no final das contas, pro Sam Howell eu acho que é a melhor coisa. Pros Commanders, ok, se livraram do cara. Pro Seahawks, ok, vamos ter uma reserva legal. Mas pro Sam Howell é o melhor lugar que ele poderia se desenvolver entre os dois. Então, eu acho que quem sai mais ganhando nessa é ele do que as equipes em si. A próxima... Aí agora a gente tá falando aqui com dois representantes das águias de Filadélfia aqui nesse podcast, né? Então, eu acho que vocês gostaram dessa. Quero ouvir a opinião de vocês. Diga, começando por você, Devin White, vindo de Tampa Bay, um ano, 7 milhões e meio. O que você achou?
Cara, vamos assim, vai. Eu gostei da contratação do Devin White. Mas posta nisso. Porque, cara, ele não vinha produzindo muito bem, né? Nas últimas duas temporadas, a avaliação dele nos sites de estatísticas dos Estados Unidos, eu não vou falar o nome, né? Porque a gente não é patrocinado, então eu não falo, mas você sabe qual é. Ele era o pior linebacker do ranking de todos os linebackers da NFL. O Lavon David estava produzindo melhor que ele, sendo mais velho e sendo um veterano. Eu achei o valor ok, 7,5 milhões para um contrato de um ano. Sim, cara, no sistema certo ele vai produzir muito bem. O que eu acho que o que pegava contra ele era aquele esquema de blitz que tinha em Tampa, que mandava blitz toda hora, toda hora, toda hora, toda hora, toda hora, toda hora. E acabava que ele só tinha efeito nisso, cara, e em terceiras descidas, sabe? Pressionando o quarterback. Mas eu gosto muito do estilo de jogo do Devin White. Ele é um cara muito agressivo, ele é um cara que sabe preencher gap, muito inteligente. Eu tô feliz com a contratação, porque, assim, pior do que tava. Não dá. Os Eagles implodiram o meio da defesa. A gente tinha, eu brinco, né, que é front seven, a gente tinha o front bom, o meio nem tanto, e a secundária era um Deus nos acuda. E, cara, eu acho que chega para ser melhor do que tava, porque assim, Nicholas Morrow foi embora. Obrigado, senhor, por quem contratou. O Zach Cunningham, também foi com Deus. A gente tem o Leonard, né, que ficou, vai ficar mais uma temporada, e agora o Devin White. Então eu acredito que sim, é uma dupla um pouco mais de idade avançada. A gente sabe que o Howie não trabalha com linebackers em draft, é uma tradição dele, ele não gosta da posição. Então não sei se ele vai se movimentar mais na free agency, mas eu gostei, eu gosto do nome. Para mim é um nome bem interessante, trabalhado no sistema certo. Se for um sistema... igual era em Tampa, eu acredito que ele vai continuar com as notas de análise lá embaixo.
Ricardo, uma visão de fora, sem o coração, como é o caso dos nossos dois aqui. O que você achou disso?
Cara, eu achei que não foi um contrato caro, de assim, para começar falando. Um ano só, é um cara que pode se livrar no que vem, se não der certo, se não se adaptar. E, assim, ele tem 26 anos, não é uma idade avançada. É um cara que ainda pode amadurecer mais. É um cara que pode evoluir ainda. É, jogou só no sistema de Tampa, que trabalhou só com o mesmo cara. É, eu esqueci o nome do coach deles agora, que era o coordenador defensivo antes.
É o Ted Bowles, né?
Ted Bowles, isso. Aí, e agora vai trabalhar com o Nick Sirianni, que é um técnico que está ali meio que na corda bamba, vai ou não vai, fica ou não fica, e acho que agora ele pode ter um incentivo a mais ali, e acho que é um cara que vem para agregar essa defesa dos Eagles, que tem como característica uma defesa forte, né? Chegou no Super Bowl sendo a principal característica do time, sendo uma defesa que dava muito sec. Ele é um linebacker intenso, o Devin White. Eu acho que ele pode agregar muito nesse sistema do Nick Sirianni aí, para essa defesa aí que implodiu na última temporada e agora voltar com uma cara nova, assim, né? Jogadores novos, acho que até o próprio torcedor quer ver outras peças ali, né? Cansou de ver os nomes lá, os mesmos caras que estavam entregando o jogo, que estavam jogando mal atrás de jogo mal. Então acho que é importante para dar essa nova cara aí pro Philadelphia Eagles, né? Esquecer um pouco da última temporada.
E agora, Aurélio, você. Pode. Cara, use e abuse do tempo para falar do seu Philadelphia Eagles, que eu sei que você gosta bastante.
Tem um negocinho escrito Eagles aqui atrás, não sei se dá para ver. Mas o. Vamos lá. A gente tem alguns pontos a considerar sobre essa contratação. Eu achei um pouco caro, para ser sincero. Não por causa dele, mas por causa de todos os outros linebackers que já haviam saído. E alguns linebackers até que estavam tendo estatísticas melhores do que ele. Ponto. Entretanto, não obstantemente, a gente tem que lembrar que quando a gente fala que um cara de 26 anos é velho, eu fico com vontade de morrer de lembrar que eu vou fazer 30. Mas a diferença é que a gente coloca um cara desses, o Giga tá balançando a cabeça ali indignado que ele é mais velho que eu. A diferença é que um cara desses, a gente tá entregando na mão do Vic Fangio, que é um senhor coordenador defensivo e que vai ter seu primeiro ano em Filadélfia. Então eu acredito, e eu quero acreditar, Gabriel, sendo muito honesto, eu quero acreditar que eles estão trabalhando da seguinte maneira em free agents e vão trabalhar da seguinte maneira no draft. Fangio, qual o esquema que tu vai usar? Quem você quer? É um cara de intensidade? É um cara mais rápido? É um cara mais leve? O que você quer? Ponto. E eles estão construindo o time em cima disso que o Fangio vem passando para eles. Eu quero acreditar que está sendo trabalhado desse jeito. Ok, Eagles. Se vocês estão ouvindo isso, eu espero muito que vocês estejam trabalhando assim. Então, esse acréscimo do White no roster do Eagles não é uma adição para mim que seja negativa, que seja ruim. Eu vi alguns torcedores criticando, mas para mim, se você parar para olhar com olhos frios, você pode criticar em alguns pontos. Ah, olhei estatística, não gostei. Ah, olhei número, não gostei. Mas quando você para pensar que os caras estão criando, que nem o Giga muito bem ressaltou, teve uma debandada de linebacker ruim do Eagles. E a gente joga no mesmo estilo há uns bons anos já. Então, a partir desse momento, a gente mudando o esquema e dando, torna a ressaltar, na mão do Vic Fangio, que é um cara que eu já tava torcendo pra ir pro Eagles faz muito tempo, a gente consegue ver que talvez o White entre em uma rotação de outro patamar.
Perfeito.
Gabriel, você me permite?
Valor. Claro, pode falar.
É rapidinho, só não vou me prolongar muito não. Mas assim, ó, o Devin White, em 2023, ele produziu 83 tackles, 2,5 sacks, 2 interceptações e um passe desviado. Mesmo ele estando classificado como um dos piores linebackers pelo site de estatísticas dos Estados Unidos, ele foi melhor que todos os linebackers dos Eagles, em números secos, puros, limpos e apenas.
Então, é isso. Eu acho um acréscimo para os Eagles. Eu não acho que os Eagles saem perdendo com isso. E o Ricardo trouxe o ponto do contrato. É um contrato de um ano. Não deu certo. São 7 milhões e meio, acabou. Não vai pesar, não vai ter problema. Entendeu? Então, eu acho uma aposta muito boa. É, jovem, 26 anos. Tá, Aurélio, é jovem. 26 anos é jovem, fique tranquilo. E, pô, o máximo que pode acontecer é não dar certo. Então não vai ter muito prejuízo em cima disso. O Vic Fangio chegando pode trazer uma mentalidade diferente para essa defesa e até reerguer um pouco daquilo que foi desmoronado no final da última temporada. Então eu vejo como uma boa adição, sim. Eu gostei do Devin White, preço, tudo. Achei uma boa contratação. Antes de passar, Rafael Araújo, nosso grande amigo, está aqui com a gente na audiência. Ele mandou aqui os comentários. Primeiro, dando boa noite. Quarteto de qualidade, com certeza. Um quarteto aqui tá forte hoje. Um abraço. Abraço ao Rafael também. É, quero você aqui, inclusive. E aí ele falou sobre, quando a gente estava falando do Sam Howell, falou uma coisa certa. Sam Howell é melhor do que Drew Locke. Não sei se vocês concordam, mas acho que sim, né? Temos esse consenso aqui. Aurélio, nem tanto.
É difícil pensar em gente que o Sam Howell é o melhor, cara. É complicado pra minha cabeça pensar assim, ah, esse cara é pior que o Sam Howell.
É assim, mas o Drew Locke é ruim também, difícil, né?
O Drew Locke é horrível, né? Péssimo. É isso também. O Drew Locke não conseguiu se provar em lugar nenhum. O Sam Howell, pelo menos, ele coloca estatísticas positivas, né? Colocou lá quase mais de 4 mil jardas e tudo mais. É um James Winston, assim, sem grife. Eu colocaria o Sam Howell.
Toda vez que eu vejo os números do Sam Howell, eu consigo entender porque que é matematicamente.
E outro comentário do Rafael. Obrigado, Giga e Aurélio, por desfalcarem meu Bucks. Pô, seu Bucks saiu bem até. O que podia perder e o que ficou, porra, eu acho que você nem deve reclamar tanto assim. Pelo menos você não perdeu o Aaron Jones. Mas, enfim, só para variar um pouquinho, agora eu vou começar com o Ricardo falando da troca do Chicago Bears com o Los Angeles Chargers sobre o Keenan Allen. Uma escolha de quarta rodada. Os Bears pagaram no Keenan Allen. E o que você achou dessa adição?
Cara, primeiro falando da troca em cima, quarta rodada para um jogador que é o Keenan Allen, eu acho que assim, é um preço risório. Acho que assim, é uma merreca pelo que o Keenan Allen pode oferecer para o Chicago Bears nessa temporada, junto com o DJ Moore, né? Acho que para mim vai ser uma dupla de wide receiver que assim, promete para mim esse 2024, 2025. Eu acho assim que o Keenan Allen vai ajudar o Caleb Williams, vai ser brincadeira. O Keenan Allen já trabalhou junto com o Justin Herbert, foi um bom fit. E acho que o Keenan Allen já tá até acostumado a jogar com esse com o espírito do QB calor, assim, né? QB querendo se destacar na NFL. E o Keenan Allen, eu acho que é um jogador muito intenso, acho que ele é um jogador que muito explosivo, pode dar dimensão para esse time do Chicago Bears. Que é uma coisa que tá faltando, o ataque ser uma marca desse time de Chicago, que normalmente não é, normalmente é a defesa. E agora o ataque com, assim, provavelmente Caleb Williams, um quarterback versátil, dinâmico, explosivo, com o DJ Moore, que é possivelmente um wide receiver top 10 aí na liga, na minha opinião. Que na Allen, um veterano, um wide receiver que é muito bom também, tem muita coisa ainda para gastar, né? Tem muita bola para gastar ainda. Jogando no Chicago Bears, o Tyrand, que é o Cole Kmet também, que é um bom Tyrand, jogador para mim muito, muito subestimado, e um running back bom também que veio agora, que é o DeAndre Swift, que acho que pode ser uma via de mão dupla, assim, correndo com a bola, recebendo passe. Eu acho que esse ataque do Chicago Bears, assim, para mim agora vai ser uma marca. Acho que eles estão tentando reestruturar a franquia agora, colocar o ataque em primeiro lugar, junto com essa nova era, né, que é a era do passe. Então acho que assim, foi uma baita contratação de Chicago para ajudar o futuro quarterback deles, né, o Caleb Williams. Coisa que eles não fizeram com o Justin Fields, né?
Perfeito. Aurélio, você, o que que você achou?
Cara, eu achei que foi um assalto à mão armada, tá? Eu acho que alguém tá devendo muito pro Bears para fazer uma troca dessa, bicho. Você manda uma quarta, é irrisório, é ridículo, é patético, vocês querem que eu coloque mais adjetivo, eu coloco, é muito pouco, cara. Eu concordo em gênero, número e grau com o que o Ricardo falou. Ele vai crescer muito nesse time, ele vai ajudar muito nesse time. E aí você me coloca uma quarta nessa troca, É sério, não tem... Eles estão devendo alguma coisa, eles perderam no poker em algum momento e ninguém falou nada, bicho. É pouquíssimo. Tem, se, é a famosa frase, se investigar direitinho, você vai ver que é esquema de aposta. Não tem como, De Campos. Não tem como ter saído tão barato assim, meu amigo.
Giga, tá de acordo, né?
Com certeza, eu tô de acordo. Sou fã do Keenan Allen. Pra mim, aí, dos veteranos que ainda estão na liga, ele é um dos melhores wide receivers. Pô, finalmente vamos ter vida no fundo do campo do Chicago Bears, né, nesse ataque. Profundidade, cara. Que na área é um dos melhores route runners que a gente tem na NFL há anos aí, ó. Saudável. É só ver o que ele produzia com o Justin Herbert. Beleza, o time não era tão bom, era mal treinado. E mesmo assim, que na área passando de 1000 jardas, recebendo para mais de 10 touchdowns por temporada aí. Cara, tem tudo pra dar certo. O Caleb Williams é um talento aí, talvez geracional, né? Muita gente ainda torce o nariz. Vamos ver como ele vai sair na NFL, que é outro esquema de jogo e tudo mais. Mas, assim, nem é tanto também, assim, só pelo Keenan. Os Bears trouxeram o Everett também, né, que veio dos Chargers, que pode ser suporte pro Kemet, que, claro que o Taveira falou, eu falei, também é. Um tight end top 10 aí na liga. Precisa ter mais mid em cima dele. Ele é muito bom. Bom bloqueando, bom recebendo, saindo pra passe. É, cara, o Bears tá fazendo o que nunca fez com o Justin Fields. Tá dando peças pra Caleb Williams poder trabalhar. E, cara, Keenan Allen... ainda tem combustível para queimar no NFL e ser aí talvez um tutor do ai meu Deus do céu, fugiu o nome do outro do Caleb Williams e do outro menino lá, o recebedor também, esqueci DJ o nome Moore. Dele, o DJ Moore, como DJ foi Moore. Rod White, como foi o Rod White na época que o Julio Jones chegou na NFL, no Atlanta Falcons, não sei se vocês lembram disso também, o Keenan pode fazer esse papel muito bem, ele gosta de ser líder. Então, para mim, uma das melhores aí também adições, por muito pouco, De Campos.
É, eu também estou extremamente de acordo com vocês. Quarta rodada. A quarta rodada no Keenan Allen, que para mim é um dos wide receivers mais subestimados, se não o mais, da NFL. Ele e o Mike Evans, para mim, falta muito crédito para darem a eles dois, porque são wide receivers muito bons, mas que ele nos Chargers acabou sendo um pouco apagado por aquilo que foi dito aqui, né? Comissão técnica ruim, elenco de apoio não tão bom assim, lesões, ele tem problema com lesões, ele não é um jogador que costuma ficar temporadas inteiras saudável, mas quando tá saudável agrega muito ao ataque. E aí o plano do Chicago Bears tá sendo um negócio até assustador, porque faz tempo que a gente não vê um Chicago Bears, eu pelo menos nunca vi um Chicago Bears se construindo, se reforçando tanto e projetando tão bem o futuro como eles estão fazendo agora. É uma equipe conhecida por ser um cemitério de quarterbacks. Pega o quarterback, destrói o cara e depois joga ele para alguém aproveitar como reserva na liga. E agora não, agora eles estão montando um apoio para o Caleb Williams, né? Que acreditamos todos nós que será a escolha deles. Então, agora ele tem recebedores, ele tem proteção, ele tem backfield. Então, assim... é um plano muito bom do Chicago Bears. Eu tô gostando muito de como eles estão construindo as coisas e pagar uma quarta rodada no Keenan Allen. Isso é troco. A Aurélio colocou muito bem. Deve ter dívida aí por trás e a gente não tá sabendo, porque foi assim, foi a melhor troca. Se a gente tava falando do Daniel Hunter, que foi a melhor contratação da free agency, pode ter sido, pra mim o Keenan Allen foi a melhor troca. Com certeza foi a melhor troca, o melhor valor possível. Achei perfeito a movimentação do Chicago Bears. E aí, falando de wide receiver também, tivemos o senhor Hollywood indo para Kansas City. E aí eu vou começar com você, Giga, agora. O que você achou dessa adição aí para o corpo de recebedores do Kansas City Chiefs? Oh, perdão, Giga, desculpa. O Taveira torce para os Chiefs. Ele vai começar. Taveira... O que você achou dessa adição?
Cara, quando eu vi a notícia, eu fiquei tão feliz. Acho que é um cara, o Hollywood Brown, aí eu já busquei os highlights, já vi que tem potencial ali. Já treinou junto com o Mahomes já. E assim, 11 milhões pelo Hollywood Brown, um ano também. Assim, ele pra mim ele é muito um pouco do que vai ser o Devin White em Philadelphia. O máximo que pode acontecer é só não dar certo. Não tem muito pra onde correr. E, assim, pra mim o fit é excelente. Acho que o Mahomes quer é um adversário explosivo, igual é o Hollywood Brown. capaz de fazer jogada assim, esticar o campo. Mahomes tá com saudade de lançar a bola assim para recebedor veloz. Assim. O último recebedor veloz que o Mahomes teve foi o Tyreek Hill, né? Porque o Valdez Scantling não era veloz, mas assim.
E só.
Perto do que o Hollywood Brown pode oferecer, o Scantling não é nada. Com todo o respeito, né? Salvou o Super Bowl. E eu acho assim que é um fit excelente, é o jogador que tava faltando nesse ataque. Mas eu acho que assim que Kansas City ainda vai buscar um wide receiver no draft. Buscar um terceiro wide receiver, porque Sky Moore, Kadarius Tooney, essa galera aí acho que já pode rescindir o contrato, já pode buscar outro clube que não funcionou. Acho que se buscar um wide receiver agora numa segunda rodada, acho que eu vou ficar bem feliz. Acho que agora na primeira rodada Kansas City pode endereçar até em outra posição, vindo com essa vida do Hollywood aí.
Perfeito. Para quem acordou, para quem sonhou com Odell Beckham Jr. e acordou com Hollywood Brown, pô, tá excelente. Giga, agora sim, você precisei dar a voz do torcedor como prioridade, mas agora você. O que, que você achou dessa aquisição?
Cara, uma boa aquisição. É um bom jogador, geralmente rápido, veloz. E a diferença entre ele e o Marcus Valdes-Scantling é que ele é mais inteligente. Então isso faz uma diferença tremenda na posição de wide receiver. E o Mahomes tá feliz, né? Deu pra ver já na academia, nos treinos, o Camila falou. Os caras treinando juntos já, cara. 197 dias pra começar a NFL, os caras estão treinando juntos. Então o Mahomes tá feliz. Isso é fato. Pra quem teve já Tyreek Hill, né? Como último, talvez último... foi o último, né? Wide receiver, assim, veloz, rápido, inteligente... não querendo comparar, longe disso, mas o Marquise Brown pode produzir muita coisa com o Mahomes. Já teve temporada acima de 1.000 jardas, então é um cara que nas mãos certas pode dar muito certo. Cara, e sabe o que eu penso? Eu penso muito no Andy Reid, cara. O Andy Reid pode tirar leite de pedra também, muitas vezes, e ele pode transformar o Marquise Brown. Longe de comparações, torcedores dos Eagles não me xinguem nas redes sociais, mas talvez no Andy Jets, cara. O DeSean Jackson fazendo rotas longas e com velocidade e inteligência, ele pode causar muito estrago. E é uma arma aí que o Mahomes estava sonhando há um bom tempo aí, e que ele estava sofrendo. Então eu estou em êxtase assim, pelo meu amigo Ricardo Taveira, que deve estar muito feliz com a contratação do Marquise Brown.
Aurélio, agora você fez caras de bocas aí, agora.
Não, diga. Tá fazendo caras de boca, você tá aí falando meu D-Jax, aí, não compare meu D-Jax com ninguém, meu homem, não compare. Ô Taveira, eu vou discordar só de uma coisa de você, pra mim sua fala foi perfeita, só que eu não acho que o Mahomes tava sentindo falta de um wide receiver inteligente nem nada, ele tava sentindo falta de um wide receiver, ponto. Não tinha ninguém no Chiefs, ninguém, os caras tão conseguindo ser campeão, e agora chega um cara pra ajudar lá.
Só mais um ponto, De Campos, acho que um cara que pode se beneficiar muito nessa vinda do Hollywood Brown é o Rash Rice. Já mostrou potencial sendo o wide receiver 1 na última temporada, e agora com, assim, né, com não só o peso que ele vai carregar nas costas, agora vem no Hollywood Brown, ele sendo um wide receiver 2 em potencial, eu acho que ele pode se desenvolver melhor e se tornar até um wide receiver melhor vindo com essa vinda do Hollywood Brown, que já é um veterano na liga também. Já não é mais menino.
Sim. Olha, se os Chiefs foram campeões com aquilo ali, eu acho que nem dá pra chamar de recebedores, com aquilo ali, cara, com um jogador desse, e aí possivelmente trazendo alguém no draft, isso dá uma tranquilidade até pros Chiefs não precisarem já correr logo atrás de um wide receiver na primeira rodada, na segunda rodada. Pode pegar um cara... mais lá atrás e para trabalhar mesmo, e não alguém de impacto imediato, podendo priorizar outras posições, outras peças. Então, por exemplo, o right tackle, acho que falta aquele, o Jawan Taylor, pelo amor de Deus, aqui eu vou deixar meu repúdio, esse cara é muito ruim. Então, acho que os Chiefs podem até dar uma atenção maior para a linha ofensiva do que para o corpo de recebedores nas primeiras escolhas, tendo uma adição dessa. Jogador muito bom, que em Arizona, que é uma terra arrasada, ele já conseguiu produzir legal. Pô, em Kansas City, com o Mahomes, nessa conexão que eles já estão, né, de estar treinando junto, de já estar com essa parceria, Para mim é excelente. Para mim é excelente. Outra contratação muito boa dessa free agency. E no primeiro, nos primeiros dias, né, de free agency, a torcida dos Chiefs tava. Eu percebi até lá no Instagram o pessoal comentando bastante, me mandando mensagem. Pô, e os Chiefs? Estão fazendo nada. É, renovaram com o Long Snapper e só. E aí, pô, vem um recebedor desse calibre e é muito bom. Eu gostei bastante. A próxima foi uma que mexeu bastante o mercado aí, que eu pelo menos não esperava. Meu primo, Justino Campos, Justin Fields, assinando com o Pittsburgh Steelers, uma troca. Aurélio, começando por você, o que você achou?
A sua piada foi muito boa.
Sério? Putz, nem eu botei fé, eu quase me arrependi no meio.
Selo Aurélio Guimarães de piadas.
É. Realmente tinha algum primo teu. Cara, pra Diga mim lá. É excelente. Diga aí, Taveira. Você levantou o dedinho.
Não, só queria falar que agora que eu entendi a piada do primo.
De tão ruim que foi.
Eu achei excelente, 10 de 10, né, Campos? Bicho, o Fields, cara, eu acho que foi a melhor coisa do mundo que ele fez pra carreira dele foi ter saído lá do Bears. Porque agora ele consegue um respiro novo, ele consegue uma equipe nova, ele consegue toda uma história nova. Sabe, eu vou fazer uma comparação muito esdrúxula, mas sabe quando você vive um relacionamento tóxico por muito tempo, e aí você se vê solteiro depois de um tempo, e aí qualquer coisa que vem você olha e fala, meu Deus do céu, é o paraíso? Eu acho que Justin Fields deve... Fala aí, Gabriel.
Quer conversar alguma coisa? Quer desabafar? Quer conversar de alguma coisa, Léo? Eu
converso com a minha psicóloga constantemente. Enfim, o Fields, pra mim, ele tá saindo de um relacionamento tóxico, cara. Ele tá saindo de um ambiente onde ele simplesmente não conseguia se desenvolver, ele não conseguia crescer, onde a torcida pressionava ele a ser um cara que ele não é. E ele tava tentando crescer ali dentro e não conseguia simplesmente, porque semana após semana ele era martelado. Na semana que ele ia um pouquinho bem, a torcida começava a pegar ele pra Cristo de novo. Então, assim, o Fields tá saindo de um relacionamento tóxico, bicho. É isso. A gente tá vendo o fim de um relacionamento tóxico e vamos ver se ele consegue ser mais feliz no próximo relacionamento dele. Eu torço muito pelo nosso amigo Justin.
Inclusive, ele que escolheu ir pros Steelers. Os Bears deram essa possibilidade de escolha pra ele. E ele escolheu os Steelers, então é algo que ele quis também, partiu dele. Também gostei. Giga, você.
Eu tava lendo o chat interno, desculpa. Mas eu gosto bastante dessa segunda chance, uma segunda oportunidade importante aí, né? Pro Justin Fields. Eu gosto muito do Justin Fields, eu sou torcedor de Ohio State, cara. Não tem como não torcer a favor dele. E assim, não dava mais, não tinha mais condições de Chicago Bears. E eu só achei que o coaching staff do Pittsburgh Steelers jogou meio sujo com o Kenny Pickett, né? Porque falaram com ele que não teria as condições de ter competição, que o Russell Wilson chegaria e seria o quarterback número um. Então, tchau, tchau, Kenny Pickett. Mas aí Justin Fields chega e eles abrem de novo essa competição, cara. Porque já foi falado, inclusive, nosso querido Ian Rapoport, né, trouxe aí, o insider dos Estados Unidos trouxe a notícia falando que sim, vai existir competição em Pittsburgh. E mesmo se o Russell Wilson for mal e o Pittsburgh não consiga nada, o Justin Fields é super novo, então é um projeto ainda que pode ser a longo prazo. E, cara, o depth QB do Pittsburgh Steelers tem um valor de 4,5 milhões. Isso é um absurdo. Os caras têm muita grana para gastar. E dois quarterbacks que não dá 5 milhões. É isso. Ótimo negócio.
Pois é. A folha de quarterbacks dele, pelo amor de Deus, não dá. Ricardo, Justin Fields nos Steelers, você acha que ele briga com o Russell Wilson pela titularidade?
Eu acho que no momento, agora chegando para a pré-temporada, ele chega como quarterback número 2, né? Claramente. Assim, pode acontecer no training camp ele se despontar muito e o Russell Wilson não for tão bem, mas acho que a semana 1 é indiscutível que vai ser o Russell Wilson, né? Aí, a não ser depois de 5 semanas, 6 semanas, o Russell Wilson não se adaptar ao jogo de Pittsburgh, Justin Fields estiver pedindo titularidade, estiver jogando bem nos treinos, continuar treinando bem, aí eu acho que pode ser que ele vire titular, né? Eu acho que ele é um quarterback que tem muito potencial ainda, trabalhando com o Russell Wilson, que é um belo de um mentor, assim, que quando o Russell Wilson era mais novo, tinha um estilo de jogo parecido com o do Justin Fields, quarterback móvel, mas que não era tão pocket passer assim, né? Eu acho que ele pode ser um belo de um mentor aí pro Justin Fields. Principalmente para ele se aprender a desenvolver leitura, né, processamento. Eu acho que o Justin Fields foi o grande vencedor dessa troca aí.
Exatamente, para mim também é a mesma coisa. Ele em Chicago não tinha espaço, não tinha como ser aproveitado. Existiu a possibilidade dele ir para o Atlanta Falcons, e eu também acho que lá não seria o ideal para ele. Então, Pittsburgh, melhor coisa no sentido de elenco, de apoio. Essa competitividade com o Russell Wilson pode ser saudável para ele, para ele não se acomodar de jeito nenhum. E o Giga falou de Ohio State, e eu sempre que menciono Ohio State e Justin Fields, eu vou falar do jogo contra Clemson, que ele tava com a costela quebrada, e ele jogou muito. Aquele jogo ali, quando eu vi o Justin Fields ali, eu falei, cara, esse cara pode voar muito na NFL. Aí ele foi pro Chicago Bears, eu falei, tá, não vai voar muito na NFL. Mas agora, estando nos Steelers, quem sabe ele não consegue se projetar de uma maneira melhor. E assim, ele é free agent em 25. Não sei, vai que ele usa os Steelers mais como trampolim. Sai dali e consegue ir para outro time. Não sei, fala.
Sabe o que pode acontecer com o Justin Fields se der certo também? Caso aconteça alguma coisa também com o Russell Wilson, competição, e ele fique como titular? Pode ter uma temporada muito boa e virar o Baker Mayfield de 2025, cara. Conseguir um contrato tanto nos Steelers ou em outro lugar. O fato de ser free agent deixa muita coisa para ele. Ele vai querer brigar por essa vaga.
Exato, é uma vaga, é uma possibilidade de estilingue dele que ele não teria em Chicago, de jeito nenhum. Então eu achei muito boa a decisão dele, porque isso foi uma decisão dele. Tiveram, se eu não me engano, foram 4 ofertas feitas aos Bears, uma delas era dos Steelers, e aí o Chicago Bears falou assim, bom, já que a gente vai de quarterback no draft, vamos pelo menos te dar a possibilidade de escolher para onde você vai. E aí ele escolheu os Steelers, eu achei sensacional. A gente já vai se encaminhando pro final, eu vou passar a última movimentação e aí a gente faz um comentário rápido em cima, que foi a de grande importância, assim, a mais recente, que foi o Chase Young indo para o New Orleans Saints. Então eu começo com o Aurélio. Aurélio, o que você achou disso?
Cara, o Chase Young, para mim, ele é um cara mau caráter. Mas eu acho que o Chase Young, ele tem tudo pra dar certo, bicho. Eu achei, sinceramente, que ano passado ele ia voar com os Niners. Achei. Eu achei que a gente ia falar, tipo, cara, Chase Young, novo Aaron Donald, sabe? Vai acabar com a raça de todo mundo, não vai deixar ninguém jogar. E eu acho que a passagem dele nos Niners, pelo menos na minha opinião, foi discreta. Eu esperava tão mais do Chase Young nos Niners, ele foi discreto nos Niners. Não conseguiu fazer tudo bem que os Niners tinham grandes nomes naquela defesa. Mas eu achei que ele ia conseguir se destacar mais. A minha expectativa pro Young agora é que ele, sinceramente, seja um cara extremamente dominante nessa próxima temporada. Para mim, essa temporada o Chase Young tem que se provar. E eu falei brincando aqui, que eu acho ele um cara mau caráter. Mas eu sou pro time que ele jogava, tá? Né? Nada pessoal com o Chase Young, não. Até porque o cara é 3 de mim, se ele me der um tapa, eu morri.
Mas isso aí, todos os jogadores da NFL perto da gente, menos o Giga, se garante.
Menos o Boston Scott. Eu sou maior que o Boston Scott. Se ele quiser vir brigar comigo, eu aguento.
Vamos lá, enquete. Qual jogador da NFL você sairia no braço? Ricardo Taveira.
Eu não me garanto com ninguém. A não ser o Tommy Townsend, o ex-Panther dos Chiefs, que agora foi pro Houston Texans. É possível que
eu vou. Eu vou no Rodrigo Blankenship.
O Blanco é grande, bicho. O Blanco é forte pra caramba. Você tá é louco. Eu só me garanto no Boston Scott porque ele tem tipo 1,55 de altura. Segura a cabeça dele aqui, ele não me bate mais.
Pô, mas ele pesa 120 quilos. Em projeção, ele te amassa.
Nossa, vai te atropelar,
um mesmo, velho. Vamos escolher um kicker que os caras são mais magrinhos.
Pega o Mason Crosby, que tá velho já.
Ele me arrebenta na porrada, né? Como você tá de louco? Eu tenho 1,70 de altura, irmão. Ele me derruba em 3.
Mas vamos lá, Giga. Chase Young no Saints. O que você achou?
Cara, eu não queria ser o cara que fosse jogar água no choco da torcida do Saints, mas a notícia ruim de tudo isso é que ele assinou ontem e hoje saiu a notícia que ele vai passar por uma cirurgia no pescoço e talvez ele perca todo o training camp, né? Então, o Saints, não sei o que o Saints pode esperar, né, dele. Mas assim, o Chase Young é um cara novo. De todos os que a gente falou aqui hoje, a maioria, acho que 90% dos jogadores que a gente trouxe são novos ainda. Um contrato de 3 milhões, uma temporada só, o Chase Young pode se provar de novo na liga, já foi aí, calor defensivo. É de Ohio State também, então eu vou torcer pelo comeback dele, com certeza. Que não seja nada grave essa lesão no pescoço, volte forte. Cara, é tudo que o Saints precisava. Um reforço na linha defensiva, porque eles perderam nomes ali também. E o Saints está travado financeiramente, é um time que está revendo mais do que tem. Então, cara, foi uma boa peça de reforço para essa defesa que está ficando envelhecida, né? Tem esse porém também. E o Chase Young traz juventude para a defesa. Eu gosto da contratação, espero que não seja nada essa cirurgia, que ele volte em força máxima e ajude o Saints a ter uma boa temporada.
E você, Ricardo, finaliza aí com o seu comentário sobre o Chase Young no New Orleans Saints.
Cara, eu acho que os Saints estão buscando reestruturar a defesa, né? Contrataram um ex-linebacker dos Chiefs, o Willie Gay. Eu achei uma boa contratação também dos Saints. Eu acho que um linebacker bem subestimado, fez uma boa última temporada com o Kansas City. E agora contrataram o Chase Young, então eu acho que, assim, eles estão buscando reformular a defesa, né? O ataque tem o Derek Carr, tem o Chris Olave, que é um bom wide receiver. Então eu acho que, assim, esse time dos Saints, de repente, agora com essa defesa reformulada, pode beliscar alguma coisa. Assim, eu não coloco eles favorito da sua divisão. Eu ainda vou de Atlanta Falcons hoje em dia. Mas eu gostei da contratação do Chase Young. Eu acho que ele pode se provar agora. Mas assim, depois da lesão que ele teve, ele nunca mais foi o mesmo, né? E agora vai fazer a cirurgia no pescoço. Então, tipo assim, ele é um cara que você não pode contar ele para os 17 jogos, né?
Eu comentando rápido aqui, o Giga falou que não queria molhar o chope de ninguém, mas se ele não molhasse, ia ser eu. Eu acho o Chase Young superestimado. Quando ele estava em Washington, quando ele chegou como calouro, para mim teve muito do efeito surpresa, atleticismo e tudo mais, e ele me lembra muito o ditado em terra de cego, caolho é rei. Porque lá em Washington, beleza, tá, ele conseguia ter volume, mas também era uma joia solitária. Quando ele chegou nos 49ers, que ele teve a oportunidade de crescer e se igualar ao nível dos bons defensores que tem lá, Fred Warner, Nick Bosa, ele sumiu, ele se apequenou nos 49ers, e aí tem o fator lesão, tem agora o pescoço. Eu não sei, eu não. Ainda bem que é o contrato de um ano só, porque se fosse algo 4 anos, 3 anos, eu ia achar que era uma bomba pro Saints, mais uma, ia ser, sei lá, um novo Michael Thomas deles, que nunca iam conseguir aproveitar 100% do cara, porque, sabe, não rende, não se machuca. Então eu não sou muito a favor dessa aquisição do Chase Young, pelo menos foi por um ano, não é tão ruim assim. Mas é isso, vamos encerrar aqui, que já a gente bate 1 hora de programa aqui, meia-noite já deu o horário de todos nós aqui, né? Vamos fazer igual o Thiago Ramos, vamos de cama, porque temos que nanar, certo? Então é isso. Giga, muito obrigado por estar aqui no Bola Ovalcast. É sempre maravilhoso ter você aqui comentando com a gente, e conto com você para mais vezes aí. Valeu.
Com certeza, sempre um prazer. Pode chamar. Sempre que não for às terças-feiras, podem me chamar, que eu dou um jeito de aparecer por aqui. Cara, é muito bom falar de futebol americano, é bom falar de futebol americano com vocês, são meus amigos aí que o DM deu. Então, só tenho a agradecer. Eu sou o Giga Oficial Underline no perfil do Instagram. Quem quiser me seguir, segue lá. E produzindo conteúdo diariamente no manual da NFL Ruim também no Instagram. E é isso. Um abraço, obrigado pela oportunidade. Tamo junto, galera.
Ricardo, meu irmão, muito obrigado por vir mais uma vez. Tamo junto demais. Espero contar com você para semana que vem também. É isso. Se despeça aí, credenciais e tudo mais.
Valeu, Gabriel, mais uma vez aí, mais uma semana. Semana que vem estou aqui de novo, 100%.
Vambora.
Valeu, Giga aí. Sempre um prazerzaço fazer o Bola Oval junto com você. Valeu, Aurélio, também. Grande presença aí com suas piadas. Sempre muito legal falar de NFL junto com vocês. Parece que o assunto fica mais leve. Valeu, rapaziada.
É isso, Aurélio, você que estava sumido aqui, pô, muito bom ter você aqui também. Gosto demais da sua presença no Bola Oval. Então, também sinta-se convidado para sempre estar aqui nos próximos episódios. E se despeça aí, redes sociais, etc.
Cara, eu me divirto horrores gravando com vocês, porque eu falo um monte de atrocidade e ainda sou convidado para voltar de novo. Então, eu me diverto,
é lógico.
Eu me divirto muito, cara, é muito bom. Giga, muito obrigado, cara. Muito obrigado, Taveira. Excelente. Muito obrigado, The Campus, o homem que mais cresce nesse Instagram no Brasil.
Que isso.
Fico feliz por estar aqui. Um abraço pra todo mundo. Minhas redes sociais estão aqui embaixo. Pra quem quiser me seguir, eu falo muita abobrinha lá. E é isso, arroba Lio Magalhães lá no Twitter. Só me seguir que a gente vai batendo um papo. Valeu.
No Twitter? Nossa, como ele tá nojento. No Twitter. É isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência, quem esteve conosco aqui até o final desse episódio. Eu sou Gabriel de Campos, Gabriel de Campos _ Instagram pessoal, Hail Mary Brasil, o Instagram PJ. E é isso. Até semana que vem. Um forte abraço. Espero ter mais movimentações aí pra gente conversar na próxima semana, senão a gente já começa papo de draft aí. Vai ser muito bom. É isso. Tamo junto. Tchau, tchau.